Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, venho à tribuna desta tarde novamente para dividir com o Senado algumas interrogações, perplexidades sobre um tema que vem ocupando o noticiário e sobre o qual ainda existe muito mistério. A cada dia que passa, em relação a esse tema, se acumulam fatos novos, declarações de autoridades, logo desmentidas, em seguida confirmadas. Refiro-me ao chamado, ao momentoso caso do Banco Pan-Americano. Eu não tenho, meus caros colegas, como prática da minha vida parlamentar, algum denuncismo, o uso reiterado de denúncias. Não quero aqui fazer denúncias, quero realmente compartilhar com a Casa dúvidas para que, no final, nós possamos pedir esclarecimentos às autoridades competentes pela condução do caso, com vistas a exercermos o nosso papel de fiscalização. Parece até, senhores senadores, que os principais protagonistas do caso estão tão desinformados quanto eu. Refiro-me às diretorias da Caixa Econômica, do Banco Central, aos novos adquirentes do controle acionário do banco. O fato é que não se sabe sequer qual o montante do prejuízo, pois prejuízo houve, que a operação causou aos cofres da Caixa Econômica Federal, encarregada pelo governo do resgate do Banco Pan-Americano. Vamos ao que se sabe, ao que parece claro, em relação a esse caso. São informações extraídas do noticiário e do depoimento da senhora, da doutora Maria Fernanda Ramos Coelho, presidenta da Caixa Econômica Federal, e do doutor Henrique Meirelles, então presidente do Banco Central, presidente à época das negociações, perante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O que sabemos é que em outubro de 2008 foi editada uma medida provisória, 443, criando a Caixa Par, por intermédio da qual a Caixa Econômica estava autorizada a adquirir participações acionárias em outras instituições financeiras. Segundo a presidente, a Caixa buscava uma maior alargar o âmbito da sua atuação na concessão de crédito à população de baixa renda, buscando com isso democratizar o acesso ao crédito, especialmente na aquisição de bens e operações de leasing, áreas em que a Caixa tinha uma participação pequena no mercado nacional. Segundo ela, a compra do Banco Pan-Americano, a compra da participação no Banco Pan-Americano, surgiu da experiência e da atuação que o Pan-Americano tinha nesse setor. E disso, dessa aquisição, resultaria uma grande sinergia com os interesses da Caixa. É interessante lembrar aqui que outras instituições financeiras, à época, manifestaram igual interesse, o mesmo interesse da Caixa, em participar e beneficiar-se dessas sinergias. Ora, por que foi justamente o Banco Pan-Americano a instituição que apresentou o melhor conjunto de sinergias, na expressão da presidente da Caixa? Que sinergias seriam estas? Como se avalia a sinergia de um banco em relação ao outro? Que indicadores de sinergia são utilizados para medir esta oportunidade de aquisição pela Caixa Econômica? Por que preferir o Pan-Americano a outras instituições? Estou me referindo a outubro de 2008. De acordo com a matéria da revista Veja, nessa semana, o ministro Mantega teria acionado, pressionado diretamente a Caixa para que esta adquirisse as ações do Pan-Americano. Portanto, há aí uma participação direta do ministro da Fazenda, estimulando a concretização desse negócio. Nos mesmos modos, aliás, que o ministro havia estimulado a participação do Banco do Brasil no Banco Votorantim. Pois bem, a Caixa aparentemente teria tomado todas as providências para que o negócio fosse feito da maneira mais atender melhor os interesses dessa instituição financeira centenária. Contratou o Banco Fator para assessorá-la nas negociações, realizando o que se chama a due diligence, que levantaria toda a situação financeira do Pan-Americano, seus passivos, suas contingências, para se chegar a definir um valor da compra da sua participação. Por sua vez, o Banco Fator contratou assessoria jurídica de advogados competentes e auditoria contábil da empresa KPMG Auditores Independentes. E, além disso, numa cautela louvável, a Caixa contratou, em novembro de 2009, a empresa BDO Consultores para ter o que se chama uma segunda opinião, para ter certeza de que seria um bom negócio a compra do Pan-Americano ou da participação acionária do Pan-Americano naquela situação. Bom, ao final de todos esses trabalhos, chegou-se à avaliação de 2 bilhões e 800 milhões de reais, pelos 49% das ações ordinárias e 20% das preferenciais, representando 36,5% do capital total, pelo qual a Caixa pagou 739 milhões e 200 mil reais, a serem desembolsados em duas parcelas, a primeira em dezembro de 2009 e a segunda em julho de 2010. Pois bem, isso, segundo a presidente da Caixa, apenas em setembro de 2010, vários meses transcorreram, é que a Caixa tomou conhecimento da realização de um processo de fiscalização do Banco Central no Pan-Americano. E, somente depois de paga a segunda parcela do preço ajustado, de 739 milhões de reais, é que a Caixa conheceu o que se chamou depois de inconsistências contábeis, que é um novo nome de procedimentos indelicados na gestão bancária. Inconsistências contábeis no Pan-Americano. E tomou conhecimento, 7 meses depois, do processo de negociação do banco com o Fundo Garantidor. E em novembro começaram a vazar as notícias sobre as dificuldades do Pan-Americano, inicialmente falando-se num rombo de 2 bilhões e meio de reais. E ocorreu então, neste momento, o socorro do Banco Garantidor com a garantia do patrimônio pessoal do controlador, o empresário Silvio Santos. Pois bem, o Senado não ficou inerte diante desses acontecimentos. Pelo contrário, por iniciativa do senador Antônio Carlos Júnior, houve uma audiência da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa no dia 24 de novembro de 2010, em que a presidente da Caixa e o presidente do Banco Central apresentaram uma primeira versão do caso, reconhecendo as tais inconsistências contábeis. E nessa ocasião, perante a CAE, o presidente Henrique Meirelles chegou a anunciar um final feliz para o episódio. É de se perguntar, feliz para quem? Dizia o presidente que não havia essa operação de salvamento, não havia custado sequer um centavo de dinheiro público. Bem, em fins de janeiro, a Folha de São Paulo noticiou que o rombo era maior, poderia chegar a 4 milhões de reais, e anunciou a negociação da venda da participação do fundo garantidor ao Pactual. E, em seguida, a Folha anunciou que novos controladores, a Caixa e o Banco Pactual, pretendiam fazer um aporte de até 14 bilhões de reais no Banco Pan-Americano. Ora, senhoras e senhores senadores, esse episódio é muito estranho. É preciso trazer à luz aquilo que realmente aconteceu para que nós possamos preservar a credibilidade do nosso sistema financeiro e da própria Caixa Econômica Federal, que é uma instituição sesquicentenária, que prestou e tem prestado enormes serviços ao país, que já teve a sua imagem arranhada no lamentável episódio do caseiro Francenildo. E esperamos que esse episódio tenha sido um caso isolado. É por isso que nós queremos que seja feita a luz sobre esse episódio. Todavia, como justificar uma operação no valor total de 739 milhões tenha sido concretizada, tendo passado desapercebida uma inconsistência contábil, inicialmente 2 bilhões e meio de reais e depois de 4 bilhões de reais. Ora, isso depois de avaliações feitas por empresas de renome, operação autorizada pelo Banco Central, estimulada pelo ministro da Fazenda. Como é possível que a Caixa Econômica, uma vez instalada no Conselho de Administração, por seus representantes, Conselho de Administração do Banco, não tivesse tomado conhecimento de todos esses rumores da fiscalização do Banco Central, não ter um outro conhecimento das negociações com o Fundo Garantidor e compra 439 milhões de reais? Nenhum de nós compraria um carro usado sem levá-lo a uma oficina de confiança para verificar o estado real da sua mecânica, do seu financiamento. Aparentemente, a Caixa comprou um carro usado sem tomar essas cautelas que qualquer bom pai de família ou boa mãe de família tomaria. Por outro lado, é preciso, além de verificar a correção, o rigor, a vigilância dos agentes públicos, é necessário também apurar as responsabilidades da diretoria e dos controladores do Pan-Americano. Se houve fraude, se houve inconsistências contábeis, por que que elas só foram contabilizadas e que foram constatadas somente depois do pagamento da segunda parcela? Quem foi responsável por isso? É preciso que tudo seja esclarecido. Quero também, nessa ocasião, repetir o que é do conhecimento de todos nós e que desmente aquela declaração aliviada, não é? O desafogo do presidente, o então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles: não há um centavo de dinheiro público envolvido nessa operação. Ora, o fundo garantidor, nós sabemos disso, não é um negócio estritamente privado. Os bancos são sujeitos a uma regulamentação estrita. O recolhimento de fundos dos bancos, depósito dos bancos ao fundo garantidor, é compulsório. E o aporte do fundo garantidor a essa operação significou a bagatela equivalente a um ano de receita do fundo garantidor. Não é dinheiro público, mas é um dinheiro, não é um dinheiro estatal, mas é um dinheiro público. Ele presta, ele tem, é um mecanismo para garantir a robustez do bom funcionamento dos bancos, especialmente para garantir que os pequenos depositantes não sejam prejudicados em caso de quebra. É um depósito compulsório, um recolhimento compulsório, que tem um custo para os bancos e que, portanto, eleva o spread bancário, é uma cunha fiscal nas operações bancárias e tem, evidentemente, uma grande repercussão sobre o público. Eu queria para concluir, senhor presidente, senhores senadores, lembrar que a operação de resgate do Banco Pan-Americano não se justificaria, a rigor, por temor de uma crise sistêmica no caso de sua quebra. Porque uma boa parte do passivo do Banco Pan-Americano era detido por instituições financeiras sólidas, que evidentemente teriam aí um contratempo, mas que não levaria a uma catástrofe financeira. E o seu resgate cria um precedente que acaba por abalar a credibilidade, a relação de confiança com o nosso próprio sistema financeiro, uma vez que uma gestão marcada por inconsistências contábeis recebe o prêmio de um socorro tão generoso. É com este objetivo, senhor presidente, senhores senadores, para dirimir dúvidas, para esclarecer essas questões, que eu estou apresentando ao plenário da Casa o requerimento de uma audiência pública, convidando para ela o ministro Guido Mantega, a presidente da Caixa Econômica Federal, o anterior e o atual presidente do Banco Central, os administradores do Fundo Garantidor de Crédito, assim como os representantes das empresas de auditoria que trabalharam na due diligence do Banco Pan-Americano. É o que eu tinha a dizer, senhora presidenta, senhores senadores.